Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor deputado do quórum, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião. Uma pequena explicação apenas, que é de conhecimento de todos os senhores deputados, mas solicitamos o senhor presidente da Comissão, doutor deputado Fernando Negrão, que está impossibilitado de estar presente neste momento, tem uma outra diligência que o impossibilita estar presente, mas pediu-me para informar que, da razão do desagendamento da discussão do projeto de resolução 857/12/3, prende-se, obviamente, como saberão já, com a remessa para o plenário, encontra-se já na Conferência de Líderes para discussão e, por como tal, resulta prejudicado o agendamento que estava previsto, aliás, na sequência de alvitre já na anterior reunião em que se admitia essa possibilidade. E, portanto, fica esse esclarecimento e dávamos início, então, ao ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Senhoras e senhores deputados, já temos duas iniciativas legislativas, ambas da iniciativa do Governo. E, portanto, eu solicitava aos partidos da oposição que se disponibilizassem, sendo certo que a primeira é a iniciativa proposta de lei 187/12, procede à primeira alteração à lei 27/2008, 30 de junho, que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária, de estatuto requerente de asilo, de refugiado, de proteção subsidiária, transpondo as diretivas de 2011/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, 13 de dezembro. E outras. Sr. Deputado Pita Mais.
Voluntário para essa, deputada Ana Catarina Mendes.
Fica adjudicado, então.
E para que está a seguir, se não houver mais ninguém, eu próprio poderia ficar, que é lei eleitoral.
Não chegando de manifestações para a mesa, estão ambas adjudicadas, agradecendo a disponibilidade. Encerrado o ponto número 1. Ponto número 2, de distribuição de iniciativas europeias. Temos a proposta que está distribuída também à 6ª Comissão, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção de know-how e informações comerciais confidenciais, segredos comerciais, contra a aquisição, utilização e divulgação ilegais. Senhores deputados. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção do know-how e informações comerciais confidenciais. Pois é, uma decisão, se há interesse em escrutinar nesta comissão, vejo pelo semblante dos senhores deputados que outras matérias já terão suscitado maior entusiasmo. Temos também uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a decisão de 2005-681-JAE, que cria a Academia Europeia de Polícia. Esta é que temos um prazo e, portanto, esta terá que ser distribuída. Deputado Carlos Peixoto parece que é um fã do filme Academia de Polícia e, portanto, do 2. E não se quer voluntariar, Sr. Deputado. Pronto, está adjudicado ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Portanto, a Academia Europeia de Polícia 3 terá a autoria e a realização de Carlos Peixoto. Temos o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e do Conselho, último relatório sobre a situação de desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração. E, eventualmente, seria agregado ao relatório da Comissão do Parlamento Europeu e do Conselho, quarto relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Eu creio que há alguém aqui que tem ficado, não sei se é a deputada Teresa Anjinho, que quando se diz Schengen se associa à palavra Anjinho, é verdade? Está bem, está adjudicado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos ainda o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Social Europeu, sobre a aplicação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à citação e notificação de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-membros. Citação e notificação de atos. Senhores e senhores deputados. Perdão? Deputado Nuno Sá Costa, muito obrigado, fica distribuído. Temos ainda um relatório que teremos que ver se há interesse em escrutiná-lo. Está distribuído também à 8ª Comissão, o relatório da Comissão ao Conselho ao Parlamento Europeu, de dados estatísticos sobre o número de animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos nos Estados-membros da União Europeia. Deduzo que não é o caso. Temos ainda, igualmente distribuído à 10ª Comissão, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, reformulação. Esta iniciativa tem associado vários documentos de trabalho. Elza, Sr. Deputado Pita Meixa, indica a deputada Elza Paes, está adjudicado. Agora isto também. Temos ainda, só para terminar, uma proposta de decisão do Conselho respeitante à conclusão do acordo com a Confederação Suíça sobre as modalidades da sua participação no Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo e a proposta de decisão do Conselho respeitante à assinatura em nome da União Europeia do acordo com a Confederação Suíça sobre as modalidades da sua participação no Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo. Haverá interesse em escrutinar? Então ficamos. Perdão?
Nós não podemos fazer.
Certo. Saltei um. Falta-nos ainda, apenas para terminar, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a eliminação da mutilação genital feminina. Senhora Deputada Isabel Moreira. Senhoras e senhores deputados, vamos então ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, a apresentação dos relatórios da participação na Assembleia da República, nas seguintes reuniões interparlamentares: a CIS de la Justice, promovida na Comissão Europeia em Bruxelas, dia 21 e 22 de novembro, Senhor Deputado João Lobo. Presumo que as tenha separado, tenha a seguir outra, portanto são duas formalmente autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo as senhoras deputadas, os senhores deputados. Procurarei ser breve. Uma espécie de um quedado sobre voo sobre estas duas, sobre estes dois simpósios. E relativamente ao primeiro, ele tem alguma extensão e portanto, demorarei um pouco mais. Esta, conforme consta do relatório, esta conferência tinha por objeto apreciar os progressos realizados no espaço de justiça europeu e, ao mesmo tempo, projetar uma antevisão da política da justiça da União Europeia no espaço de 2014, ou no período 2014-2020. Houve cinco matérias, sobre as quais os conferencistas se debruçaram. O direito civil, a área do direito civil, a área do direito penal, a área do direito administrativo e depois a consideração sobre o aperfeiçoamento do Estado de Direito e a consideração da realização dos direitos fundamentais na União Europeia. Este simpósio procurou então recolher contribuições que desenvolvessem estas matérias e, sobretudo, dessem concretização às várias vertentes em que se estruturou o programa de Estocolmo. E, essencialmente, procuraram-se contribuições que resolvessem questões candentes, como as suscitadas pelos diferentes ordenamentos jurídicos e diferentes ordenamentos judiciários e estabelecer um quadro homogéneo de aplicação, de concordância entre os sistemas jurídicos e, ao mesmo tempo, de autonomizar e aperfeiçoar um quadro jurídico comum na União Europeia. Um dos aspectos que foi mais citado foi a da segmentação entre os diferentes espaços jurídicos e judiciários. A Comissão fez notar que não dispunha de competências e atribuições que lhe permitissem, por sua iniciativa, realizar o espaço de justiça, apelou a que existissem um conjunto de agentes que trabalham no espaço de justiça e no espaço judiciário para essas contribuições, procurou obter linhas retoras capazes de justificarem e sustentarem o espaço de justiça e evidenciaram-se algumas circunstâncias de facto que eu brevemente enunciarei. Primeiro, a circunstância de se mostrar essencial um sistema jurídico e judicial num espaço-membro, para, de cada um dos Estados-membros, para a União Europeia. Destacou-se a circunstância de o Tribunal Nacional, quando aplica a legislação da União Europeia, agir também enquanto Tribunal da União. Destacou-se a circunstância de os tribunais nacionais deverem ter o especial cuidado quando aplicam o direito comunitário da concorrência, uma vez que ele se mostra essencial para se colherem os benefícios que são imputados ao funcionamento do mercado único. Deu-se nota de que há, de facto, ineficiências, distorções e lacunas que ocorrem nos Estados-membros, designadamente na área do direito administrativo, que afetam o bom funcionamento do mercado único. A senhora comissária, Viviane Reding, chamou a atenção de que a confiança é essencial entre os diferentes Estados, entre os diferentes agentes e sistemas jurídicos e judiciários, é essencial para que o espaço homogéneo de justiça funcione. Destacou de que, à medida que o mercado interno se torna mais fluido e mais único, há maior circulação de pessoas, que é essencial que as pessoas sintam que, quando se encontram noutro Estado-membro, tenham o mesmo tratamento e tenham a mesma confiança no sistema jurídico que o Estado da sua origem ou da sua nacionalidade. E, portanto, usou-se o Eurobarómetro para, a partir dali, se projetarem algumas ideias, algumas bases que informam a política ou este tipo de espaço de justiça. Deu-se nota de que apenas 22% dos inquiridos consideraram que os sistemas de justiça nacionais devem ser questão de competência exclusiva dos Estados-membros e que 2/3 dos inquiridos consideraram que o funcionamento desses sistemas concerne a todos os europeus em consequência da existência de litígios nacionais ou jurisdicionais transfronteiriços. Uma nota que eu acho que tem algum relevo é que 53% das pessoas que foram objeto do inquérito elaborado pelo Eurobarómetro tende a confiar no sistema de justiça nacional, embora o nível de confiança varie consideravelmente conforme o Estado-membro. Parece que 85% na Dinamarca confiam, na Finlândia apenas 24%. Quanto à situação portuguesa, o grau de confiança no sistema de justiça, se bem me recordo, foi aproximadamente 44%, aquele que foi evidenciado pelo Eurobarómetro. De facto, nota-se também que as pessoas consideram que existem grandes diferenças entre os sistemas judiciais nacionais, quanto à sua qualidade, quanto à sua eficiência e independência, à roda dos 50%. E naturalmente, urge suprir e melhorar, através de novas medidas, estas deficiências. Quanto aos tribunais civis e comerciais, existem preocupações maiores, entre as quais a duração dos processos, dos feitos judiciais, e o valor das custas processuais. O Eurobarómetro, e raciocinou-se, as comunicações também assentaram, estribaram nestes factos, consideraram, portanto, que era preciso melhorar este sistema. Outra nota dominante é que quase 9% em cada 10 pessoas preferem resolver os litígios fora dos tribunais, se lhes for concedida essa possibilidade. É uma nota realmente impressionante. Enfim, a partir desta data, a partir destes elementos, foi considerado também de forma muito particular que a Comissão, desde 2010, tinha já adotado mais de 50 iniciativas com vista à instituição do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça ao serviço, portanto, enfim, dos cidadãos da União. O problema foi uma questão também muito falada, foi a necessidade de novos direitos para as vítimas, depois será mais desenvolvido no outro relatório sobre combater os crimes de ódio, e o problema do reconhecimento das sentenças entre os Estados, entre os vários sistemas jurídicos. A questão dos dados pessoais e a sua compatibilização com a necessidade de reforço do mercado único digital, e depois segue-se, enfim, o relatório está coalhado, para usar a linguagem nortenha, de um conjunto de resumo de comunicações, entre as quais, penso eu, não falta nenhuma. Mas, de qualquer forma, apresento aqui a introdução feita pela senhora Comissária, Viviane Reding, para os assuntos da Justiça, Direitos Fundamentais e Cidadania, considerou, enfim, de forma essencial, que é necessário reforçar o espaço de justiça europeu, reforçar as garantias especiais que devem ser reconhecidas aos cidadãos, designadamente aos menores, suspeitos ou acusados de um crime, assistência obrigatória de advogado durante todas as fases do processo, o direito à rápida informação acerca dos seus direitos, o direito à separação dos adultos, na medida em que isso é possível, cuidados médicos, enfim, a harmonização destes direitos dos arguídos em todo o espaço. Depois, uma pequenina resumo, um pequeno resumo de cada uma das comunicações. Eu apenas salientarei aquelas que me parecem mais, enfim, sonantes. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional da República Francesa apelou à necessidade de unificação do sistema jurídico europeu. Depois, o incremento da confiança recíproca na lei nos tribunais. A Sra. Ministra Paula Teixeira da Cruz também fez uma conferência que aqui está retratada a meu jeito, mas dando nota de que grande parte do nosso sistema judiciário de facto está mais avançado, digo eu, ela não o disse, mas digo eu, e satisfaz já muitos dos desígnios que foram evidenciados como necessários no aprimoramento dos sistemas do que os outros Estados-membros. Depois, o Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia também referiu aqui aspectos essenciais, como a necessidade de haver uma maior corresponsabilização dos Estados-membros e dessa corresponsabilização ocorrer com a Comissão, por forma a proceder-se a uma avaliação objetiva e imparcial da execução das políticas respeitantes ao espaço, ao espaço europeu de liberdade, segurança e justiça. Curiosamente, um senhor professor de Direito da Universidade de Tiburgo, Barendrecht, salientou a necessidade de a justiça precisar de aplicações tipos de natureza informática para a resolução de casos tipo. É a primeira vez, de forma mais evidenciada ou mais alargada, que eu assisti a esta situação. Lembrei-me logo dos computadores e das decisões por ela obtidas, através de formulários, mas esta posição foi objeto de rejeição por parte de representantes dos sistemas jurídicos anglo-saxónicos, invocando que o case law era incompatível com os formulários. Houve uma nota também do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, Securis, que considerou fundamental que se garantisse a independência formal e substancial dos servidores de justiça, tendo dado nota de que tinha havido já alguns passos nesse sentido, uma vez que, sobretudo a partir do Tratado de Lisboa, visto que antes do Tratado as garantias de independência e as condições exigidas para o exercício das outras funções jurisdicionais eram apenas estabelecidas pelos governos dos respectivos Estados-membros, quando agora são nomeados por comum acordo dos governos ao abrigo do artigo 255 do Tratado de Lisboa. A senhora Presidente do Supremo Tribunal da Finlândia também deu nota da independência, da necessidade das garantias de independência dos senhores magistrados, E aludeu a um paradoxo muito engraçado, que eu aqui não posso deixar de dar nota, que, se bem eu entendi, aludiu ao paradoxo do Estatuto de Independência possibilitar a incompetência ao abrigo, justamente, uma competência independente, que também é possível. E deu nota de que era preciso encontrar uma correlação maior entre o espaço de justiça da União e a independência dos tribunais. Os advogados também foram ouvidos, os jornalistas também, dou aqui nota também da necessidade referenciada por estes dois representantes da prestação de contas, da accountability. O Sr. Ministro da Justiça e da Igualdade, da Defesa da Irlanda, discorreu sobre a necessidade de se assegurar os direitos das vítimas, das minorias e do combate aos crimes de ódio. O Sr. Deputado Rui Tavares, também, eurodeputado, também fez uma comunicação, dando nota de que era preciso encontrar um novo caminho para o espaço jurídico europeu. Discorreu sobre aquilo que penso estar traduzido, ou traduzirei por nova ordem, nova forma de direito regular a vida, apendoada à observância e da dignidade humana, enfim, dos princípios fundamentais do Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos. Curiosamente, o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Estado da República Francesa deu nota de que é preciso serem encontrados critérios de enquadramento e intervenção da União e que, muitas vezes, ontem mesmo eu dava nota dessa frase que ele proferiu, muitas vezes é preciso que haja um direito superior ao direito já existente. Ele usou a expressão le droit, le droit. Às vezes é preciso que o direito pare o direito para que o melhor direito seja observado e cumprido. Isto a propósito da necessidade de haver uma sobreposição do direito que elimine a possibilidade de diferenciações de natureza sistémica ou setorial. Há Estados-membros onde essa possibilidade pode ocorrer e, portanto, é preciso que exista um direito, uma supraordem, uma supraordenação, que pare esse direito que é incompleto e que seja melhor. E, portanto, deu nota ainda de que era preciso uma maior cooperação, designadamente com o Conselho da Europa, com a Organização de Segurança e a Agência de Direitos Fundamentais. Depois há aqui outras referências, designadamente vários participantes. E, se me permitissem, ficaria por aqui. E depois uma brevíssima nota quanto às conclusões. Mas há aqui uma referência que... é a necessidade de compatibilização do direito administrativo nacional com o direito administrativo europeu. Porque muitas vezes os atos administrativos impedem que funcione a cooperação judiciária e que funcione, portanto, o espaço de justiça. Em breve conclusão, se bem a entendi, a senhora Comissária encerrou os trabalhos e as suas ideias essenciais foram estas. Portanto, os criar e incrementar a confiança mútua como base fundamental para a manutenção e desenvolvimento do espaço de justiça da União Europeia, adotar medidas necessárias acrescidas que se mostrem adequadas a produzirem o resultado. É necessário vontade política para desenvolver e implantar novas medidas para que os objetivos previstos no programa de Estocolmo sejam concretizados. Isso torna-se necessário uma maior cooperação entre os Estados-membros e as administrações públicas e as instituições comunitárias. Devem ser adotadas medidas que evitem distorções causadas pelos diferentes sistemas jurídicos. O problema de que as empresas devem ter o sentimento de que se encontram envolvidas no mesmo, e as pessoas, na mesma ou equivalente ambiência e no mesmo espaço jurídico ou judiciário. Sustentou a necessidade de ser criado um procurador europeu, que deverá defender os interesses do orçamento comunitário, que deverá investigar, porventura, outro tipo de criminalidade grave transfronteiriça e, depois, deu nota de que era necessário o domínio da cooperação interparlamentar e urge ainda estimular o processo de cooperação, reforçar as garantias dos cidadãos, no âmbito do processo penal designadamente, interpretar o Instituto de Repartição de Competências e os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade no sentido da necessidade da premência das vantagens que advêm da existência de um espaço de justiça comum, tanto para os cidadãos como para os agentes económicos, e depois trata-se ainda de impulsionar vivamente essas as medidas que deem satisfação às necessidades concretas, e falou mesmo na necessidade de se pensar e até materialmente se tornar necessário a funcionalidade do espaço de justiça comum, porventura uma coordenação central que se aproxime nas suas funções e nos seus objetivos e fins do Ministério de Justiça Europeu. Penso que sem grandes erros na tradução, é este o remembering, o overall picture que deixo sobre, para usar a linguagem lá usada, sobre estes assis da justiça. Este é o primeiro relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre o relatório? Agradeço, Sr. Deputado. E passamos então ao relatório sobre a conferência. O Sr. Deputado é um deputado particularmente viajado e, portanto, terá a oportunidade de compartilhar connosco agora aquilo que terá decorrido na conferência Combating Hate Crime in the European Union, promovida pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em conjunção com a presença lituana do Conselho da União Europeia, ocorrida em Vilnius nos dias 11 e 12 de novembro de 2013. Faço favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo as saudações. Este relatório, eu retirei-lhe as referências particulares que gostaria de ter feito. Limito-me a fazer apenas uma síntese muito breve, embora sejam já conhecidas as conclusões, que eu não sei se será útil anexá-las, porque estas são as conclusões oficiais, tomei conhecimento delas ontem, já depois de ter elaborado as minhas conclusões, as próprias conclusões que consignei no relatório. De qualquer forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há de facto uma coisa nova que é preciso ter em consideração e que foi aqui notada também neste simpósio, que é a questão dos crimes de ódio. Eu tenho alguma dificuldade em, embora não desconhecendo naturalmente o Código Penal Português, sobre a conceptualização e sobre a pré-figuração do crime e dos seus elementos, mas tenho alguma dificuldade em conceptualizar, mas também os próprios participantes têm de conceptualizar e de conceptualizar, sim, este crime e de o perceber melhor. De uma forma muito sintética, penso que aquilo que foi essencialmente definido foi o seguinte: não basta a diretiva sobre a discriminação, o combate à xenofobia e ao racismo, mas é preciso aperfeiçoar essa diretiva, é preciso densificar, alargar o espectro, o âmbito, o espectro conceptual do crime de ódio, porque é uma realidade que existe de facto na Europa, e se não é uma realidade concreta, e é pelo menos uma realidade circunjacente à Europa e mesmo intracomunitária, e mesmo intracomunitária ela é suscetível de atingir planos muito graves e, portanto, é preciso combater de facto este tipo de crime. De todas as palestras que eu vi, pareceu-me que há aqui uma nova afiguração desta realidade em que é a motivação, assente na discriminação, a causa do mal, do crime. E, portanto, é esta motivação, assente na discriminação, que tem implicações díspares dos outros tipos de crimes que é preciso ter em consideração, e foi isto que preocupou estes conferencistas. Dá-se nota aqui no enquadramento dos trabalhos da conferência de um breve discurso sobre, enfim, o Conselho da Europa, os anos 90, a evolução até 1997, a criação do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, as medidas instituídas pelo Conselho, enfim, o primeiro protocolo adicional da Convenção sobre Cibercriminalidade e a necessidade de novas medidas que combatam o crime, este tipo de crime, através deste meio de comunicação, o problema da necessidade de adotar medidas legislativas e de outro tipo para, no quadro das leis domésticas, instituírem como crimes condutas intencionais que impliquem a difusão ou distribuição pública de materiais racistas e xenófobos através de sistemas informáticos. A organização, portanto, o trabalho efetuado pela Organização para a Segurança, OSCE, peço desculpa agora, a Cooperação da Europa, e a posição, peço muito obrigado, e a necessidade e a enfatização que nela tem existido para combater a intolerância, a discriminação, e a nota de que este facto, esta necessidade visa assegurar a segurança, portanto, manter, sustentar a segurança global dos países que compõem quer a organização, quer a União Europeia. É uma questão de segurança. E, portanto, é preciso reforçar os compromissos para combater os delitos de ódio e depois o espectro em que eles agora se manifestam ou irrompem. Lugares de culto, por exemplo, profanações, a propaganda do ódio através dos meios de comunicação, mas também a necessidade de os meios de comunicação convergirem no sentido de não expandirem, não incrementarem através, muitas vezes, da forma como relatam as notícias, este tipo de crimes. Foi dado nota de que o crime de ódio, de facto, não se mostra definitivamente assente à conceptualização ou acabada, por forma a ser unanimemente aceito por todos os países comprometidos na sua erradicação, embora depois, nas conclusões oficiais, se dê nota de que há alguns artigos, designadamente o artigo 83, e depois o artigo 82, o artigo 22 da Diretiva, o artigo 21 da Carta dos Direitos Fundamentais, permitem, de facto, ir mais longe na conceptualização destes crimes. Mas, de qualquer forma, a Organização para as Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos, integrada na OSCE, tem vindo a considerar que o delito pode ser definido como, e depois dá-se aqui nota dessa definição, e uma nota muito importante é a de que a vítima é identificada como membro de um grupo relativamente ao qual o delinquente sente animosidade e por causa dela se impulsiona, se motiva e determina. E é apenas isso, esta nota genética que depois deve ser especialmente considerada. E aqui põem-se questões muito importantes relativamente ao funcionamento das polícias, por exemplo, porque muitas vezes os formulários nem sequer estão adaptados à recepção desta motivação. E os próprios agentes de segurança e agentes policiais também não estão, não têm preparação para, na inquirição da própria vítima, inscrever esta motivação, torná-la explícita para depois a investigação poder atuar. E isto é, de facto, uma coisa que foi muito, uma circunstância, a omissão desta circunstância foi muito notada, e a necessidade de ter preparação na inquirição, preparação na consignação, preparação dos senhores magistrados depois de captarem os elementos que depois dão origem às investigações e, naturalmente, à perseguição e à punição, se assim for o caso. Outra circunstância foi, muitas vezes, não é apenas a pessoa que é vítima, com a tale, mas sim também o seu património. E portanto, a outra nota foi a de que estes crimes enviam mensagens muito perturbadoras, evidentemente, a um grupo ou mesmo a toda a comunidade, e portanto, afetam a liberdade, afetam a autodeterminação, o normal viver dos seus membros e o valor fundamental da paz social. E, portanto, não só o ato constitui, evidentemente, violência, mas uma ameaça de mais e maior violência para os membros do grupo, que são, em regra, minoritários, e portanto, são profundamente atingidos na sua segurança, na sua liberdade. E, portanto, no fundo, trata-se de um ato absurdo. Porquê? Porque a razão assim o dita, os autores de delitos de ódio têm em comum o ódio ao outro, cuja diferença o converte no objeto da violência. É só isso. E, portanto, isto é uma coisa irracional, uma coisa que é insuportável e, portanto, tem que ser, evidentemente, combatido. Falou-se muito no genocídio, falou-se nas limpezas étnicas, nos assassinatos em série, e depois falou-se ainda num tipo de dito de baixa intensidade, ou seja, instigação ao vandalismo, agressões, profanações, violações. Evidentemente que isto degrada a qualidade de vida física, mental e socioprofissional da vítima e portanto, entre as quais estão as palavras, qualquer forma de incitamento à discriminação ou ao ódio. A palavra racismo não é bem acolhida, foi apenas, na sua evolução, prefere-se agora origem étnica. Porquê? Porque esta faz alusão a uma identidade dinâmica, enquanto que o racismo é uma palavra estática. Mas a origem étnica significa que pode haver uma discriminação, não com base na raça, mas apenas já com base numa outra circunstância evolutiva, e portanto é um termo menos rígido que é preferível ser adotado. Origem étnica em vez de racismo. Fala-se muito que na base deste crime estão, por exemplo, comunidades gays e lésbicas, diferentes grupos religiosos, aqueles que foram em estilos de vida tidos pelo sentimento comum como diferentes e outro tipo de pessoas como cede com requerentes de asilo. Também eles são, muitas vezes, vítimas de crime de ódio. E, portanto, no fundo, a preocupação é de incluir o distinto no plural, da diversidade na sociedade. E portanto, no fundo, com isto se procura, evidentemente, manter a paz. O problema da vítima. O problema da vítima foi muito tratado, é preciso conhecê-la. A ação odiosa, qualificá-la e, portanto, conforme já referi, estas evidências devem constar da queixa, devem os formulários ser adaptados, os inquéritos preliminares conterem as declarações de onde possam constar os indícios que permitam a subsunção a este tipo de crime. O problema da especial dor emocional e psicológica é uma nota que foi muito tratada. O problema dos níveis de ansiedade, da ira, do medo intenso, da solidão, realmente é isso que gera, e portanto os sentimentos de intensa vulnerabilidade, depressão. E depois a extensão deste facto à família e à comunidade a que as vítimas pertencem. Portanto, todos acabam por ser vitimizados e os outros interiorizam também a vulnerabilidade que se espalha por todos, evidentemente, e portanto isso faz perigar a ordem social, a qualidade e a paz. Depois, em sintéticas conclusões, Sr. Presidente, para não me tornar enfadonho e maçudo, embora o tema realmente mereça ser bem analisado e bem apreciado. E a necessidade da União Europeia encontrar resposta rápida a estas questões. Enfim, em conclusão, refiro o seguinte. Embora, como digo, possam não estar completamente de acordo com estas. Estas são muito mais vastas, são as oficiais que eu recebi ontem. Estas foram feitas antes, evidentemente, muitos dias antes. Os delitos de ódio atingem vítimas intencionalmente escolhidas por motivações assentes na diferença, em preconceitos, prejuízos e outros fatores heterófobos, e a sua comissão, além de danos causados às vítimas, instalam ou são suscetíveis de instalar e difundir a irracionalidade, a incerteza, o temor, a segurança, prejudicar de forma grave e extensa a qualidade de vida e o bem-estar de todos que pertencem ao grupo de matriz identitária diferente. Urge evitar que, mesmo após a punição do crime de ódio e para além dele, a vítima possa ser remetida ao abandono e ao isolamento, que podem revestir várias formas e dimensões. Ao abandono social, à estigmatização, à solidão, à interiorização de culpas inexistentes, porque é o caso, é mesmo. É a assunção de uma culpa inexistente. E, portanto, isto é desumano. Remetidas a condições inaceitáveis, à luz da dignidade humana, à falta de apoio psicológico, à vivência do medo de voltar a ser atacada, etc. Importa atenuar as pressões de que a vítima possa ser submetida em fase anterior ao julgamento, na fase do curso do processo, na reviviscência do drama sofrido. A evocação do drama sofrido foi um veio matricial quanto à dor que foi especialmente considerada. Considerar a vítima a prestação de informação relevante quanto aos direitos que lhe assistem e formas de exercício. De facto, as vítimas muitas vezes, infelizmente, nem sequer conseguem saber que direitos têm e como os devem exercitar. E, portanto, há aqui também a necessidade de incrementar no sistema jurídico meios supletivos de reforçar estes direitos. A intervenção do Estado no exercício dos meios que assegurem a reparação dos danos, que reconheça e reintegre os direitos das vítimas de crime de ódio, e, portanto, no fundo, deve-se evitar que a vítima seja considerada como uma vida sem valor, sem ser humano, sem dignidade. E, além de reconformadora ou repristinadora, a intervenção deve ser exercitada intensamente no plano preventivo. A vítima não tem possibilidade de se defender, uma vez submetida ao objeto do crime, nem se encontra, muitas vezes, consciente dos riscos que lhe foram ou são criados. Esta nota também, em consciência dos riscos, de facto existe, e portanto foi também chamada a atenção para este ponto e para a necessidade de medidas quanto a isto. Portanto, uma outra conclusão, o Estado tenha de encontrar meios que de forma particular preservem a ordem democrática e deva combater com firmeza o clima de desconfiança que a prática de três crimes instala na comunidade. Criar um sistema de obtenção de informações eficaz e eficiente, dados estatísticos completos e verdadeiros, que auxiliem a assegurar a determinada magnitude do crime de ódio, inteligirem tendências, problemas emergentes, grupos empenhados na prática do crime, a colaboração de toda a sociedade, identificar os grupos societários mais vulneráveis, a afetação de recursos à área em risco, uma afetação especial, a compreensão das causas daquele tipo de delito, conhecimento da sua natureza e alcance, que permitam às forças de segurança, aos órgãos de polícia criminal, aos órgãos judiciários, adquirirem as informações necessárias a prevenirem e combaterem aquele ilícito. Apoiar os grupos e comunidades onde os efeitos do crime se tenham feito sentir. O desenvolvimento de respostas políticas adequadas com incidência direta na área da justiça penal. Também aqui foi considerado que este plano do combate ao crime de ódio era fulcral para se realizar o espaço de justiça europeu. Agradeço, Sr. Presidente, a circunstância de me ter concedido este tempo todo, às senhoras e aos senhores deputados, a paciência de me ouvirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar. O Sr. Deputado Pita Ameixa pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar o Sr. Deputado João Lobo, para também pôr em relevo a importância dos temas que aqui nos trouxe e também pela sua exposição. Nós, não tendo tido o incómodo da deslocação, tivemos o cómodo da explicação. Muito obrigado por isso e até acho que o Sr. Deputado, apesar de ter feito esta exposição muito sinteticamente, adivinha-se que ainda tem aí muito mais coisas que poderia dizer e que eu talvez quisesse dizer, e até não sei se o Sr. Deputado não deveria suscitar ao Presidente da Comissão que a própria Comissão viesse a fazer alguma coisa sobre isto, talvez uma conferência, porque realmente é um tema, este dos crimes de ódio, por exemplo, de grande importância para a sociedade atual e para o futuro, para o desenvolvimento da sociedade atual, e realmente se nós pudermos beneficiar dessa interação e desses conhecimentos a nível internacional, podíamos também exprimi-los de uma forma mais eficaz a nível interno, não se ficasse só aqui por esta explicação. Deixava aqui esta nota com os meus cumprimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pita Ameixa, não sei se... Sr. Deputado António Filipe, também pede a palavra. Faço.
Sr. Presidente, eu não queria deixar de elogiar o cuidado que o Sr. Deputado João Lobo coloca na prestação de informação à Comissão sobre reuniões em que participou em nossa representação. Creio que isso é muito meritório e deve ser enaltecido.
Sim, senhor Sr. Deputado. Mais algum senhor deputado? Não. Não sei se o deputado João Lobo quer dizer alguma coisa.
Apenas agradecer as palavras que me dirigiram Isto é, realmente, como todos sabem, muito melhor do que eu, sou novato nisto, muito trabalho e muito amor a esta causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto 4, não há relatórios para serem votados. Vamos ao ponto 5, fixação da redação final do texto, que procede à quinta alteração à Lei 1487 de 29 de Abril, a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, que transpõe a diretiva isso identificada. Senhores deputados, as alterações são muito simples, penso que os deputados já terão tido a oportunidade de passar os olhos por elas, portanto, é sugerida uma alteração na linha B do número 2, onde que se traduz apenas na passagem de maiúsculas para minúsculas. No final da mesma linha, a introdução do artigo definido os, portanto, onde está bem como equiparados, passa a ler-se bem como os equiparados, de facto, técnica legislativa mais adequada, nem a técnica legislativa, português mais adequado. No artigo 9 há uma proposta de supressão do IFAN, em SGMAI passa a ser SGMAI, de facto essa é a terminologia, o acrónimo, perdão, da lei. No número 2 é a mesma coisa, maiúsculas por minúsculas. No artigo 3º propõe-se a identificação integral do diploma. Ah, peço desculpa. Ah, sim, certo, ok, exato. No artigo 3º, era o que eu estava a falar, exatamente, o artigo 3º é aquele que se propõe a identificação integral do diploma, portanto, onde está o Código Penal, propõe-se que se refira a aprovado pelo Decreto-Lei 4895, 15 de março. Sr. Deputado.
Só porque isto, aliás, é uma matéria recorrente, como o Código Penal já teve realmente tantas alterações, nós preferíamos que, pelo menos é isso que sugiro, que ficasse como estava. Pelo seguinte, primeiro porque o Decreto-Lei 4895 não foi através do Decreto-Lei 4895 que se aprovou este artigo em concreto 348-A, foi através da Lei 19/2013 de 21 de Fevereiro. Portanto, a própria remissão, dizer que é para o Decreto-Lei de 95 não parece que faça muito sentido. Como foi por esta lei, parece que a redação que estava é suficiente, o artigo tem aquela redação que tem, se um dia ela for modificada logo se vê o que acontece, portanto parece não fazer sentido essa indicação de que foi aprovado pelo Decreto-Lei de 95. Ia ser aceito pela Comissão isso, ter-se-á que no documento republicado ou nas republicações também fazer a respectiva pôr de acordo com aquilo que for aqui decidido em relação a esta matéria.
Temos esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD, mais algum senhor deputado se quer pronunciar? Assim, divergindo ou assentando? Pelos vistos, exatamente, e é aquele que, entendemos verificar-se, portanto, suprime-se, não se aceita esta proposta de alteração, mantendo-se então a redação 348-A do Código Penal, fazendo obviamente as alterações adequadas. Relativamente, e para finalizar, acertos na pontuação, de facto, que já vem no texto proposto, a que se propõe-se acrescentar uma vírgula, a seguir a para efeitos de republicação, substituição do e do artigo I por vírgula, e do mesmo modo onde está a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e uma vírgula com o Ministério da Educação e Ciência, e no artigo 5º do projeto de decreto acrescentar uma vírgula antes de que determinará a assunção. São estas as alterações, portanto, são todas acolhidas, à exceção então da referência ao diploma que aprova o Código Penal, e portanto, com isto, algum voto contra? Não, portanto. Está. Senhores deputados, resta apenas o último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos, não sei se alguém, algum senhor deputado ou senhora deputada tem algum assunto a partilhar com os demais, sendo o caso, resta-me agradecer a presença e desejar a continuação do ótimo dia.